Não, começou.
Fala aí,
fala aí.
Tá. Queria começar falando que puta que eu pariu, que era de 1972, né, velho? É. Eu fui procurar, tipo, aperto nos álbuns da 72, né? Aí eu já tinha uma ideia, tá ligado? Por exemplo, eu sei que Machine Head é 72. Uhum. Mas aí eu comecei a ler, velho. E aí, puta que eu pariu. Ó, eu vou dar um. Não sei se vocês chegaram a olhar isso aí. O Demon The Wizard, vamos começar, né? A gente tá falando do Rare Hit, Demon The Wizard. E ele foi lançado em 9 de maio de 72. Uhum. E aí alguns outros álbuns de 1972. Que foi o Machine Head, em 5 de março. É, o David Bowie, o do Stardust lá, do Ziggy Stardust, de 6 de junho. Uhum. Alice Cooper, Schools Out, em junho. Uhum. Yes, Close to the Edge, 3 de setembro. Black Sabbath, volume 4, 25 de setembro. O Rare Hip de novo, em novembro, eles lançaram outro álbum próximo deles, que é o Magic in Purple. E o Made in Japan de Purple também em dezembro. Esse foi só o que eu achei mais próximo, assim. Aí tem o da área dessa época que tipo, tinha algumas bandas meio que morrendo e outras que nascendo, tá ligado? O debut álbum, tipo, os primeiros álbuns de Eagles, Michael Jackson, Scorpions.
Caramba.
E... Mas Michael Jackson, só Michael Jackson?
Só Michael Jackson. Uhum. É, ele com aquela cara de
criança. Ah, que lançou um primeiro CD lá, é verdade. É verdade.
Não, mas logo depois que ele saiu do Jackson 5.
Não, é que tipo, ele tava no Jackson 5, né? Aí eles lançaram, queriam lançar ele só, eles lançaram esse CD. Aí demorou um tempo e aí ele voltou pro Jackson 5. É só depois que lançou o Off the Wall. Em 86. O Off the Wall foi. 69?
É, deve ser por aí.
80, por aí. O Thriller foi, sei lá, no 23, né?
Foi o seguinte do Off the Wall.
Bom, aí mais várias outras bandas que estavam lançando álbum aí. All Green, Elvis estava lançando álbum ainda. Thin Lizzy, Jethro Tull, Frank Zappa, Three Dog Night, Johnny Cash, tipo, tinha Johnny Cash, né, tá ligado? Rolling Stones, Elton John, Beach Boys, Peter Frampton, Juan Baez, bom, e mais outros aí, velho. Olha o nível que tava.
É, a música não é o...
Ainda não tinha Queen, eu acho que Queen foi lançar o primeiro álbum dele só.
É, eu acho que não.
Quatro.
É. E aí alguns álbuns póstumos também, velho. Ah, eu coloquei errado aqui, né? Tem mais álbuns ainda, calma aí. James Brown, John Lennon e Yoko Ono. Jefferson Airplane, Genesis, Santana.
Santana? Qual que é a Santana que gravou Santana?
Putz, eu não sei, velho. É o terceiro álbum dele. Aí o Chuck Berry, velho. Tinha um álbum chamado Chuck Berry. Joe Cocker e Gentle Giant. Uh-huh. Um monte de bandas aí. E aí teve alguns álbuns postos, do Jimi Hendrix e da Janis Joplin.
Nossa, esse ele chamou
do Jimi Hendrix, mano.
Jimi Hendrix morreu muito cedo. Os dois morreram muito cedo, né, velho? Foi 72.
28, não faz mais, velho.
É, eles morreram com 27 anos.
27,
27. Só uma curiosidade sobre o álbum Schools Out, do Alice Cooper. Eu acho que é o que todo mundo diz que é o melhor dele. Mas o disco dele é tipo como se fosse uma mesa de escola. Você tipo abre assim e tal, e aí você puxa a gaveta. E aí o disco original vinha com uma calcinha de menina. Tipo, meio que... Uhum. Como se fosse tipo, um plástico assim. E agora tipo, é muito raro encontrar
o original
com uma calcinha que veio em 72.
É, porque imagina.
Pode pôr uma calcinha qualquer agora.
É. Não, e pior que assim, eu tenho um design de calcinha totalmente diferente do que a calcinha que é hoje.
É, tem isso.
Deve ser.
É uma calcinha retrô. Será que teve algum, tipo, pessoa super purista, assim, tipo, guardou a calcinha? Assim,
deve ter.
Ah, tá bom.
A calcinha da Super.
Ele tem o disco com a...
Mas foi, tipo, um ano inteiro? Não foi, tipo, um special release?
Não, acho que na época lançou assim.
Olha, mas como é que era a caixa do negócio? Porque, então, ele era uma caixa do disco, era uma capa de...
E aí, eu acho que tem alguma coisa que puxa também. Eu não vi o disco na mão, ele tava me contando isso. Mas não. Ele comprou porque ele falou, quando ele vier aqui de novo, eu te mostro.
Tem que ver um unboxing dos dois.
Um unboxing de discos altos pra ver calcinha.
Então esse é o cenário musical da época, velho. Mas aí eu vou falar um pouquinho do cenário do Rare Hip, velho. Rare Hip é uma banda que tem 27 mil formações diferentes. Tipo, não vale nem a pena contar assim, né? Tipo, sei lá, passaram umas 30 pessoas assim, em 40 álbuns, tá ligado? Então, não importa muito, mas essa aqui é meio que a formação
clássica.
Tem clássico.
Um brother que ficou sempre?
Então, tem um brother que é o guitarrista, que é o Hitbox, que ficou desde sempre. até hoje.
Ele assim. Canta também, não?
Não, não. Só o guitarrista. Aí, nessa época, quem cantava era o David Byron. Ele ficou mais uns 3 álbuns, eu acho. Ele acho que ele morreu 35. Meu Deus, também. É... O vocalista, né, desse cara, ele... Ele canta os vocais, mas ele faz, tipo, back vocal em alguns lugares também e divide o vocal em algumas músicas. Nas últimas duas músicas, né? É, em Paradise e Scout. Ken Hensley, que é o tecladista fodão, tocava no pau, que ele toca esse teclado, canta em algum, nas músicas 8 e 9, em Paradise e Spell, toca a guitarra, a produção e escreve algumas outras. É, aí, o baixo sempre tem, tipo, mudou muita gente de baixo também. Nesse álbum aqui é um cara que chama Gary Stein, que ele toca todas as músicas, exceto a The Wizard, que foi escrito pelo Ken Hensley, e um cara chamado Mark Clark, que é o baixista dela também. E é, nas músicas The Spell e Paradise, que foi esse Mark Clark que tocou. Pelo que eu tava vendo, é, eles estavam tocando com o Mark Clark, tocaram tipo uns meses assim, meio como tipo, convidado, assim, com o cara. Aí depois começaram a tocar com o Gary Stein, mas aí já tinha gravado umas coisas e colocaram no álbum. Né? Aí tem o Mark Clark, que toca baixo em algumas músicas, e depois escreveu o The Wizard com o Kim Hensley, e o Lee Fairslake, que é o baterista. Que é o baterista que ficou mais tempo na banda também. Tem não sei quantos bateristas, mas ele ficou mais tempo. Então, o Rahip, eu ouço o Rahip assim, não tem muito uma. Não é. Não é sempre a mesma coisa, tá ligado? Cada álbum é uma coisa completamente diferente. E esse é meio que a galera põe como tipo o auge do Rahip, assim, né? Que tinha lançado o Look at Yourself logo antes, que é muito bom também. O primeiro álbum também, o Rahip, o Very Humble, é muito bom. Mas isso daí é tipo o auge deles, assim. E daí pra frente eles meio que tocaram várias outras coisas diferentes e que não tem muito uma identidade, assim, entendeu? E é isso aí, mano. É, algumas notas gerais, coisas pra vocês prestarem atenção nesse álbum aí. O vocal no geral é muito foda, assim, né? Tipo, tem vários coros e os caras fazem uns falsete, uns vocal tipo de ópera, e uns bagulho muito louco da música inteira. É, os backing vocals com harmônicos, assim, tipo. Normalmente os backing vocals são várias pessoas cantando e às vezes em harmonia com a música, né? O baixo é muito foda. É, eu tava lendo, né? É o Gary Stein, o cara que faz o baixo das músicas. Mas mesmo as músicas com o Mark Clark também são bem legais do baixo. Uma coisa que eu acho interessante são as letras meio enigmáticas, assim, é tipo. É beirando, como é que chama? Eu quero o termo que a gente dava às vezes assim, de caminhada lá.
Nossa,
que falou, mano, velho. Tipo gibberish. É, tipo gibberish. Tem umas letras que meio que quase não significa nada, assim. Mas tem algumas que são legais, tipo, num esquema meio medieval fantasioso, assim. Sei lá, The Wizard, Rainbow Demon e tal. E as letras, mesmo as que meio que não significa nada, é aquele esquema tipo Starry to Heaven, tá ligado? Que tipo, não significa nada, mas pode significar como você quiser, sabe? E, mano, no geral, a harmonia, tipo, de todos os instrumentos, assim, tipo, como eles, todos eles se juntam muito bem com as músicas, assim. E, é claramente, o Wiles é um fodástico, um timbres muito fodas aí que tem, né, em todas as músicas. E é isso aí, mano.
Eu queria só falar um detalhe de produção, que eu escutei no fone, né?
Ah, sim, é obrigatório.
E, tipo, o órgão tá do lado direito e a guitarra do lado esquerdo.
Nem todas as músicas, mas normalmente eles estão separados.
É um detalhe de produção mesmo.
Sim. Às vezes tem duas guitarras, por exemplo, fica uma em cada fone também.
Aí o baixo tá mono, né? E a bateria, também. Normalmente a guitarra tá no esquerdo e o órgão no direito. E isso me lembrou um pouco do Van Halen, que no começo era assim também. Tipo, então, a banda ficava na esquerda e o Van Halen, só o Van Halen. Na verdade, o David Lee Roth ficava na esquerda e o Van Halen na direita.
Eu acho que também na época a galera tava experimentando bastante com essas coisas de estéreo assim, e tudo mais. E aí tava fazendo uma mixagem que desse bastante ênfase nisso aí, tá ligado?
É engraçado, porque tipo, se você tira um fone, você não escuta tipo, a guitarra. Você põe e tira o outro, você não escuta o órgão.
O que é muito raro hoje em dia, né?
É, hoje é muito difícil.
Isso é legal quando você vai tirar as músicas.
É,
acho que ajuda bastante. Tem umas horas, só música, por exemplo, acho que é Cadence Time, talvez, que tem uns cliquezinhos de guitarra que entra no meio da música, que ele vai tipo indo de um lado pro outro, assim, também. É igual legal.
É, isso é um detalhe de produção mesmo. É. É, provavelmente não foi a banda que virou
esse álbum.
Não sei
nem se a banda foi, provavelmente não.
Foi o eu não sei quem foi o produtor desse álbum.
É, foi tipo
mas provavelmente
vai,
era.
Eu vou deixar o encaixe com vocês, se quiserem ler nas letras e ver no
provavelmente
vídeo.
O produtor que quis fazer desse jeito.
Eu acho que naquela época os caras da banda tinham um pouco mais de voz nisso, tá ligado? Mas realmente a palavra final acho que era um produtor. Assim.
Aí você tá falando que melhor, apesar do álbum ter essa visual, né? Essa coisa da meio medieval fantástico, assim, mas que e as letras das coisas, mas que não é um álbum conceitual, né?
Ah não é. Inclusive eu não lembro se o texto saiu do Nick Box ou do Ken Hensley. Ele falou algumas coisas aí, ele fala isso, que tipo, é meio que é só uma junção de várias músicas, assim.
Acho que é Hensley, né?
É.
Olha, né?
E aí, eu tava lendo um encarte ali, é legal, eles estavam falando que esse lance de que tinha sido um sucesso no Hit Yourself logo antes, e os caras estavam preparando eles, e eles tinham 6 meses entre uma turnê e a outra, eles gravaram esse álbum, e aí, 8 meses depois, já lançaram outro álbum, tá ligado? Então o bagulho foi louco nesses anos aí. Tipo,
em geral, né, as bandas dos anos 70, assim, era loucura, velho. Era um álbum a cada ano, às vezes dois por ano.
É, os caras lançaram 2 álbuns por ano, esse daí, tá ligado? E 2 álbuns bons, tá ligado?
Mas
é bem bom também.
Será que isso tem a ver com o fato da talvez a banda ter um pouco mais de propriedade pra ficar em cima da produção? Ou não? Será que por isso ficava melhor ou não?
Eu não sei, velho, porque.
Eu acho que tinha um contrato que diz do quê? Das pessoas lançarem álbuns mais rápido?
Não, em relação à qualidade dos álbuns, das bandas conseguirem se expressar mais nos álbuns, assim, sabe?
Pra
serem menos quadrados.
Não,
velho.
Acho que é só porque o cara era bom mesmo, porque. Eu acabei lendo o bagulho do Machine Head, aí tem uma citação do Black falando que, tipo, os caras estavam lá na. Aí toda a história do Smoke and Water, né? Os caras estavam lá na Áustria com o caminhão lá de gravação do Rolling Stones lá, e tava tipo, meio da neve, tá ligado? E aí os caras tinham que passar o cabo por dentro do apartamento, e aí saía, andava, tipo, sei lá, 30 metros na neve, aí depois chegava em outro lugar, e aí tipo, era um puta trampo pra chegar no bagulho, e aí os caras, tipo, velho. Gravava e ficava meio bosta, os caras falaram, é assim mesmo, tá ligado? Tipo, é isso aí mesmo. Não tem muito tempo, porque os caras estavam tipo, pressionados por tudo mais.
Então, por exemplo, o Jimi Hendrix, os 2 primeiros álbuns, ele fechou com uma produtora. Ele tinha, eu acho que era 1 ou 2 anos pra lançar 2 álbuns. Acabou. Ele lançou, inclusive, os 2 que são os mais famosos dele, né? Mas o War Experience e o Bold as Blood. Aí, acho que foi. X Bold as Blood. E ele lançou. Meio que assim, meu, eles fizeram um pacote pra você, a gente vai fazer essa
música. É uma pressão, assim, tá ligado? É que o cara é bom mesmo, né?
Aí
fica louco mesmo.
Mas aí a gente pode começar, então.
Vamos voltar?
Vamos
soltar. Exagero de reverb que foi na voz, assim.
Uhum.
Foi muito efeito na voz.
É verdade.
Curioso. Uma coisa que eu não esperava, assim. Então eu queria ser uma coisa mais clean, assim.
Agora, ou só nos efeitinhos?
Nos efeitinhos principalmente, mas mesmo durante ele cantando, o reverb é muito forte, assim.
Eu
me chamou a atenção, pelo menos. Foi uma questão de estilo, pelo menos
que
não tem estilo.
Acho que é bizarro.
Esse é um efeito, é um mal, tem todo mundo.
É, tem muito efeito nesse vídeo.
Tem.
E aí, lembrando que os caras estavam experimentando pra caralho, né?
Sim.
Tipo, antes disso, né? Tem o Rock e Fireball do Deep Purple, que são bem experimentais também em coisas desse tipo, assim, por exemplo. Sei lá, lá, não sei se foi por causa de banda. Desse tipo que eu achei assim, tá ligado? É que essa música é bem tranquila, né? Ela é bem tipo. Bem entre aspas comercial, assim, tipo uma canção, sabe? Um song, assim. Tipo, não tem nada muito demais, não tem solo, tá ligado? Não tem nada. Ela é só tipo bem gostosinha de
escutar, né?
Aliás, ela é difícil de tocar, velho, porque. Ela é difícil, não, ela é chata de tocar, pô, porque.
Você falou que o Bowie lançou o Stardust, lembrou um pouco, né?
Oi? Ah, a pegada é uma pegada violãozão, né?
É violãozão, assim, ó.
É verdade.
É, acho que.
Eu gosto de um violão bem. Nossa, ligado, bem tipo. Estridente, tá ligado? É um violão de aço bem estridente, tá ligado?
É.
E o órgãozinho lá fazendo sua parte. Né? Mas o que eu ia falar é que a visão é dropada, tipo aquele dum, 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 tá ligado? É dropada, você tem que dropar a visão pra tocar isso, é meio estranho. Aí começa a loucura, mano.
É verdade.
A Flora tá dando opinião dela, que legal.
Aquela guitarra do começo ali, velho, tipo, em 1962 eu não consigo pensar em nada muito próximo daquilo, né?
É, não.
É, o que eu acho curioso é que, tipo, a banda, ela soa muito real, assim, tá ligado? Se você fosse ver um show do Uriah Heep, eu acho que eles iam, nessa época, eles iam soar exatamente assim, tá ligado? Não ia ter assim, ah, puta, no estúdio ficou assim, ao vivo não tá meio, tá um pouco diferente, tipo, eu acho que eles iam soar exatamente assim.
É, também é uma coisa assim, tudo agitado, assim, que não ia ter, mas tirando essas coisas...
Às vezes até tem, né, porque...
Mas contrata alguém, né?
É, isso é,
né? É, cara, isso que eu, também, que eu tava pensando quando eu falei da banda colocar... A identidade dela na música, assim, mais, né? Ter mais liberdade pra se expor, pra, sei lá. Exprimir sua criatividade, sabe? Individualidade como banda.
É, falando já uma coisa sobre o baixo,
ele é
fudido, o baixo. Tipo, ele é, eu não sei se esse é o David Green, acho que deve ser ele, né?
É, o David.
É, o...
Primeiro
CD
do Queen
tem 76. Ano seguinte, então.
Tipo, cara, ele toca muito solto.
É, tipo assim, vai, ele leva a música nas costas, todos os músicos quase.
Tipo, ele não tem uma linha de baixo, ele só vai tocando e tem uma. No cara de composição dele mesmo, ele usa muito a levada com a oitava, mais aguda e a quinta. Então tem um. Tipo, ele usa bastante, que dá um. Tipo, uma linha de condução que usam bastante, assim. Só que ele usa bem. Ele usa bem.
Essa distorção da guitarra é uma. Aliás, mano, os timbres de guitarra e órgão todos são espetaculares, né? Tipo, um dual alto louco, aí tem um reverb foda, overdrive pra caralho. Cada um tem uma preparação, são. Esse aí foi muito bom. E é criança, tipo, a guitarra e o órgão só ficam fazendo barulhinho e o baixo que vai levando a música, tá ligado? É uma da hora.
Fazendo barulhinho assim.
É, fazendo barulhinho. É, tipo, a guitarra tá fazendo aquele abaixo, uma vez meio que fazer assim.
É.
E os caras gritando lá atrás, tá ligado? Uma coisa da música que eu achei inteiramente bem desconcertante, assim, às vezes, pra lembrar. Eu não sei se o que tá por trás é a guitarra ou um teclado com overdrive.
Não sei se é. Pra mim era uma guitarra.
Então, aí essa é uma coisa legal.
Parece um Burner Boy.
então, é um drive no talo, cara. Só que essa hora, tipo, de Purple nessa época tinha muito também. Às vezes que eu uso um órgão, você não sabe se é um órgão com algum LED, com overdrive ou se é amitado, velho.
Porra, viu? Que chapado. Vai. Eu gosto
disso
agora,
meu amigo.
Não sei mais,
tá bom. Quer saber que música é ela,
meu? Ela não tá me
Eu acho que é as duas coisas, né? Acho que é o teclado e a guitarra fazendo a música.
Tipo assim, eu acho que esses sinos dá uma pegada meio medieval fantasiosa, mas pode ser só por causa do...
A letra não tem nada a ver, assim.
É, essa letra é meio assim, velho.
Oi? Essa letra mesmo não tem muita coisa.
É, não, eu tava lendo aqui, tipo...
Pode ser um ponto lá, agora estamos vendo a vida boa. É um lugar que eu nunca conheci. Agora estou na vida boa, tá tudo bem.
É, ele deve ser meio rock and genérico, né?
É, mas ele é que os caras estavam definindo que era o rock and genérico.
Então, tipo, pensando, tipo, ah.
É verdade.
Não. Esses caras, outros que esses caras me viram, tipo, ah, já mestraram, eu tô ficando aonde, entendeu? Aí eles chegavam, quem que ouvia o Ramos naquela época, entendeu? Ao vídeo, assim, como? Ah,
acho que não, acho que era no quarto pop, assim, né? Se você ver. Sei lá, a gente foi pro Ramos, tá com o cara, não foi incompetente.
O Ramos era tão famoso assim? Nem de quanto era tão famoso assim?
Não sei se tá. Nessa época talvez sim, porque tipo assim, os dois estavam meio que na crescente, né?
Mas que era o Machine Head que você falou?
Oi?
De quem com a Machine Head?
É, de novo, é completamente separado a guitarra do ar. Essa é uma guitarra de funk, assim?
Tá tipo, bum.
E aí você ouve a diferença de produção que tem pra hoje em dia, tá ligado? Porque hoje em dia as músicas são feitas pra você ouvir num fone box, tá ligado?
É.
Mas, tipo, não dá pra você ouvir baixo essa música, você teria ouvido num fone box. Mas, tipo, na época as músicas não eram produzidas pra ser ouvida tipo num som estéreo na sua casa, tá ligado? Tipo,
é
uma diferença de produção muito grande, assim.
Então, a gente tem
que eu nunca soube o que é expressão high and dry.
Ó.
O que significa high and dry?
High and dry?
É. Sunburn, I was left high and dry. Mas, pô, esse high and dry não é a primeira vez que eu ouvi essa expressão. Tem várias vezes em música que eu ouvi essa expressão high and dry.
Não tenho certeza que eu ouvi. Outra vez que você ia falar que eu li as letras, aí tipo, eu li uma vez só, que ah não.
É.
Assim. Não, não.
Eu já nem lembro o que ela
falou. Hard October Moon.
É só para dar
isso. Evil Take Me to Her Soon. Run Christmas Silver Stream. Find Me Love. Let Me Dream. Então, sei lá. Eu tô olhando pra lua e lembro dela. É isso. Sei lá.
A única letra que é da hora é para dar isso então. Aí tá tudo meio.
É, meio que assim, eu li uma vez, eu acho que não,
não, é, não tem muita coisa, assim,
né? Aí eu, por exemplo, eu nem lembro o que fala essa música aí.
Mas eu quero dizer que eu fui High and Dry no Google, que é uma música do Death Leopard que chama High and Dry, tá?
É, então
uma música
do Radiohead chama High and Dry.
Agora tem dois citados, eu acho que cada uma
foi. Segundo o que está aqui no Google,
mas ela
é
tá na
que
tá,
alguém que deixa numa situação. Alguém que deixa high and dry, chama de high and dry, é te colocar numa situação onde você tem pouca chance de sair ou de melhorar. Você não deixa em saída, tipo assim. Acho que é isso.
Ó, um beco sem saída é uma boa tradução. Mas que não tem nada de high and dry.
Essa música tem uma pegada meio desconcertante, tipo, de igual do. Time, né? Do nada, sei lá, tipo, pare de tocar uns órgãos. É, o tempo todo do vocal duplicado, né?
Falando um pouco do vocal, eu acho que ele exagera no vibrato, velho.
Toda hora.
E tipo, não é aquele vibrato suave, assim, tipo, ah, é tipo, é pra você ver o que tá fazendo, tá ligado?
Isso é uma coisa do perfil do David Byron, que ele era de muito farapatoso, assim, aqueles caras, tipo, sabe? O. Cara, mas chama dele aqui do Yes? Sabe aquelas roupas assim, todas.
Tá
ligado? Ele era. Assim,
é psicodélico, né? Assim.
Psicodélico total. É, dentro de Dragon Fun. Não sei se eu não percebi direito, mas ele tem uma. O Argon tem tipo uma rotação, assim, ele vai ficando tipo.
Parece que ele tá fazendo fogueira no negócio.
Isso então, mano, é melhor. Esse órgão aí, essa rotação é do amplificador, né? Na época, eu deve ter sido um leve isso. Tem um amplificador que.
Ah, que gira, né?
Que gira, é, exatamente.
Mas por que tem isso? Não diz que eu não sou de uma. Dos 8 de outono, tinha um amplificador
aí. Ah,
é,
é assim, velho. Mas é por isso. Aí você também é uma levada de quinta de tônica. É quinta e a oitava. Usa bastante.
Mano, eu não sei se os caras tinham controle da velocidade de rotação aqui. Não, não dá. Ah, essa letra faz sentido, né?
Ah, é?
Ah, então.
Não é muito bom.
Eu também.
Não. Essa aqui só faz sentido no nível poético, assim, tá ligado? Tipo, tem umas pessoas meio mal aí e tal, que deixam as coisas meio pra baixo e tudo mais. Mas não é uma história, tá ligado?
Mas tem algum sentido, mesmo que aquela interpretação.
Esse coro assim que é tipo. Aí tipo um sobe e outro desce, tá ligado?
É. Não, cara, todas as letras elas podem ser colocadas como experiência de droga. Fala sério. Ó, o The Wizard ele falou tipo, chegou um cara aqui, ele olhou na minha cara, ele pediu umas coisas aí que pode ser muito legal, entendeu todo mundo
mas
e tal,
assim,
tipo,
é. É
bem capaz. Aí Travel in Time, né? Tipo, competitivo, né? Aí Believing é aquela coisa, agora eu tô aqui na vida boa, pá, vida boa, pá, tipo, beleza. Mas Justice, meio ok.
Não sei.
Essa realmente não dá.
Essa droga eu não conheço.
Mas essas duas recorrentes também, sei lá, tipo, vou indo, putz, né? Aí tem essa coisa aí, né? Eu tô imaginando as pessoas do mal e tal. E ficar fazendo bem, entendeu?
Essas músicas meio assim são muito estilo do David Byron, né? E depois, quando troca de vocalista, as músicas ficam meio diferentes, sei lá. Apesar de que alguém rende escreve, eu não sei como é que está na vida dele, mas sei lá, eu percebo que nas músicas depois elas são mais dessas historinhas.
Eu acho que os créditos quando está escrito ali no um parente foi quem contribuiu pra escrever a letra. Às vezes em alguns discos tem crédito tipo written, lyrics by e music by.
É.
Mas esse é o caso dele.
É, não sei.
Dá crédito a música toda pra todo mundo, hein? Não separam por letra aí.
É, tipo, porque às vezes a pessoa escreve a letra, só que aí tipo, a banda cria a música, né? Faz o instrumento, faz o meu, e aí não divide os créditos, assim, especificamente.
É, às vezes, tipo, sei lá.
Mas só que tem vezes que é uma pessoa que escreve a música inteira mesmo, todos os instrumentos.
Sim.
Aí tá escrito a music by, não sei o quê.
É, tem muita banda que, assim, tipo, sei lá, o vocalista tem um livrinho de músicas, de letras que ele escreveu, assim. Aí o cara vem com uma música, assim, só a gente vai instrumental, aí o cara fala, ah, puta, essa aqui acho que ia caber bem, tá ligado? É.
E aí tem também, por exemplo, tem bandas que tem lá, tipo, seus cinco integrantes com o instrumento deles, só que aí eles inventam de colocar saxofone. E aí normalmente vem também escrito, ó, saxofone por pessoa. O Toto tem bastante disso.
Toto?
Que eles fizeram lá seis caras, mas aí tem várias músicas em sax, né, metais em geral. E aí tem lá, sax é por esse cara. Os arranjos são dessa pessoa.
Pode ser que tá nas abandonas, parece.
É, às vezes, na verdade era o pianista que fazia bastante. Mas tá escrito que é ele que faz.
Tipo, essa música tem mais de um minuto e meio de outro, assim, é de final. E é só isso, tá ligado? E os caras têm pressa nenhuma pra terminar. É que agora.
Mas eu acho da hora.
Eu acho muito bom. Não, tem, é porque tem muitas coisas novas, por exemplo, pode entrar um piano. Esse
ano.
E o baixo tá lá,
ele
destruindo, tá ligado?
Então, isso é daquele vídeo que eu te mandei do Rick Beato lá do Kansas, que ele fala, meu, depois do primeiro refrão, ele vem com o primeiro riff e tipo, te deixa se ambientar na música que hoje em dia não existe mais. Assim.
É?
Tipo, você sai do refrão e aí já vem a verso de novo.
É.
Você não deixa tipo, você sentir, entrar na música e curtir. Meu, vai, acabou. E eu acho da hora, mano.
É, tipo,
entra na brisa, cara.
E da hora, então, é a brisa dessa guitarra, tá ligado? É tipo isso, tá ligado? Esses últimos dois minutos é você na brisa da guitarra, tá ligado? Aí, esse é o final do lado A.
É, parece um final mesmo assim, né?
Uhum. Parece, literalmente, né?
O final mesmo.
Aí,
eu vi.
Faz uma cerveja?
Eu toco. Pode ajudar ali.
É a mesma música do The Wizard, só que ao contrário, o cara é do mal, ele é do bem, tá ligado?
Não, porque o outro ele tá falando, The Wizard ele tá falando, tipo, ah, tem esse cara e tal, mas ele chegou pra
o cara
mim,
veio,
falou,
uma ideia, ideia.
Não, aqui pra mim é só tipo, ó, tem esse cara, e ninguém chega na frente dele porque ele é do mal.
Não, mas ele tá passando, esse é o ponto. A música inteira é ele passando pelo lugar onde o cara tá, só que,
é.
Tipo, ninguém se atreve a entrar no caminho dele, tá ligado?
É.
Inclusive, mas até o final da música, tipo, o final da música é em fade-out, tá ligado? Pra mim é o cara indo embora da música. Ó, no one dares to stand in his way, tá ligado? Essa música me dá muito, tipo, The Chills, assim, tá ligado? tipo, não é medo, tá ligado? Mas é...
Sabe uma coisa? Já é...
Uma mais sinistra.
Sinistra, sabe? É, fica muito sinistra.
Tem a corda sinistra.
Eu acho que deve ser um personagem menor. Eu não tenho certeza. Parece que eu vou
fazer uma sensação.
Mas tipo, me dá aquilo que dá quando eu ouço Black Sabbath, tá ligado? A música Black Sabbath, tá vendo?
É, eu também.
É.
Pode ser.
Podia colocar o óleo, né?
Here comes the rainbow delight. Rainbow delight. Mano, essa música é bagulho. Algum desses versos tem uns... No final do rainbow demo tem um... Tem tipo um... assim atrás, tá ligado? Que eu só ouvi tipo... Sei lá, faz uns 2 anos, assim. Eu tava com o fone... Não, lavando roupa, tá ligado? Mas tipo de noite, assim. Tava dormindo, aí fez barulho. Eu fiquei muito com medo, velho. Aí, porque eu achei que era na casa, tá ligado? Aí eu parei a música, fui procurar ver se tinha alguém e tal. Aí eu falei, não, não é possível que era a música. Aí eu voltei uns 20 segundos, botei pro meu carro e falei, caralho! E tipo, eu já tinha ouvido essa música faz uns 15 anos, não tenho certeza. Acho que agora, é no último verso. Não sei se dá pra ouvir na TV também, né?
Que a puta daqui a pouco.
Acho que deu pra ouvir sim. Agora?
É, não tem.
Eu não escutei. Acho que não.
É por causa do gráfico, né? Só eu sei também.
É que agora. Agora, ouviu? Bota aí 5 segundos. É só assim. Volta um pouquinho, já foi, já. Eu vou ver. Eu vou ver o número ali. Tipo agora.
Essa única vez que
ele vai. Essa é a única vez,
caralho, mano.
Não, é sério.
Aleatório,
isso,
cara,
isso, isso eu fiquei com o bolho na mão muito forte na hora que aconteceu. Eu falei, tá boa, mano. O que é aqui? Eu tava de boa, meu foninho, lavando roupa. Né?
De boa, velho. Você tava aqui, você tava ali, mano. Lavando umas cuecas. Olha, cara.
Cara, a gente tira cueca. Cara, a gente tira cueca que ele tá usando e já lava. E acabou que ele fez.
Mano, essa música pra mim é totalmente filler do álbum, velho. É tipo, é super comercial, assim, tipo... Ela é, tem uma letra, inclusive. A letra é tipo... Eu, mano... Tipo, todas as bandas da época falavam sobre, tipo, sexo, drogas e rock and roll, tá ligado? Essa música é sobre, tipo, como um cara se apaixonou pela mulher dele e vai ficar vivendo com ela pra sua vida,
tá seguindo a tendência, cara.
Não.
Mano, eu tenho muita certeza que os caras fizeram da zoeira essa música, tá ligado? E, tipo, os caras falaram, tem que ser uma música assim, bem comercialzinha, bem fechada pra vocês colocar, velho. Os caras falaram, não, beleza. Deixa de nós, tá ligado?
Mas é engraçado, né, que ele tocava o vídeo e a galera ficava, pô, mano, não tem nada a ver isso aí, meu. Pô, se é isso.
Tem que ir com o Marcelo de Marcal, né?
Então,
beleza. É, aquele negócio, os caras tinham que entregar um álbum, sei lá, 10
músicas,
tá ligado?
É, vai um filler também, tem jeito.
É, que não dá pra saber quais músicas foram lançadas na rádio naquela época, né?
Ah, verdade, tem single, né?
Então,
é que o single,
foi
pelo que dizia ela... desse álbum, é o The Living, que o Living
então, acho que não vai ser não, velho. Os caras quiseram botar, mano.
Será?
É possível, porque, tipo, se fosse uma coisa assim pra comercial, teria sido lançado como single, velho.
É, mas não, mas não é uma música muito boa, né? Então, os caras não vai colocar música como single.
Mas não é pra ser comercial, não. Às vezes só porque, tem que ter 10 músicas, bota a música pra ter 10 músicas.
Mas, tipo...
Não, eu não sei. Puta, sério, porque, tipo, foi com o Van Halen, o disco tem 30 minutos, velho. Foda-se.
Ah, mas depende do relacionamento do produtor e da gravadora, né, velho?
Não sei.
Mas, tipo... Pra mim, isso é zoeira já, velho, tá ligado?
Ai, ai, ai!
Tipo, tudo bem que ele gosta de duelar e fazer os vibratos, mas isso já... Agora, agora é mesmo dele, total. Tipo, eu não consigo levar essa música a sério, velho.
E ele dá um gritão agora.
Digno de
Young Gillan. É, digno de Young Gillan agora. Não, não chega no Young Gillan, mas tipo.
Tá tentando.
Join Time foi lançado dois anos antes.
Oh, inclusive, pra mim, cara, toda vez que eu escuto David Lee Roth agora, mano, eu fico, cara, ele queria muito ser o Young Gillan. Muito assim.
É.
Né? É, não que ele não cante bem, mas assim, é muito. É do jeito que ele aparece assim também, tipo, ele fala, não tem problema com isso, porque o Yogi Lanca tava pra caralho, mas.
É.
Caralho, mano, como parece, velho. Ah, essa é uma linha diferente, não sei se é o mesmo cara que toca.
Não, não é.
Então,
aí, é outro cara. É, é aquele cara que tocou o The Wizard. É. The Wizard limpou tudo.
Você vê que a vibe é diferente, tipo, o outro cara fazia uma coisa provavelmente ele faria, tipo. Ele faria uma coisa assim. E esse cara tá fazendo tipo.
É verdade.
Ele vai pra uma nona, eu acho.
É. Pra mim, acho que essas outras músicas mais trabalhadas do álbum, né? É bem com a música só, né? De qualidade de som.
É. É, eu particularmente não sei o mais gostei do álbum que é desse álbum. Tipo, pra mim aqui tem mais. Coisa acontecendo,
uhum. Tipo, é, ela é mais progressiva, assim, né?
É, eu acho que achei mais interessante, assim.
Ah, outra coisa que eu tô cantando agora. Eu não
agora
sei.
Voltou, né?
Oi?
Agora ele.
Então, eu acho que antes era o Kim Hazer cantando e agora era o Kim Hazer.
Agora voltou ele mesmo, tá? Então.
Ele tá
pobre. E é violão de aço? Às vezes não parece isso.
Não, não é aço.
Se for violão é de aço, pode ser uma guitarra.
É, certamente a corda de aço tocando.
Pode ser uma guitarra.
É?
Ela foi pelo jeito mais estridente, assim. A corda de nela não é tão estridente.
Ah.
Ela é mais arredondada, o som é bem mais arredondado.
Ah. De novo, essa música, tipo, a banda vai... A música vai crescendo e a banda vai entrando aos poucos e tipo, sem pressa, né? Essa música podia ter 3 minutos, mas ela tem 5, né?
Eu acho ótimo.
Então, eu também.
É, justamente faz sentido, assim, ser diferente, né? Do jeito como ela vai introduzindo as ideias.
Ah, eu tenho que... Eu acho que eu até... Não sei se com quem conversei com vocês sobre isso, mas tipo... Dá a sensação de que a música tá indo pra algum lugar, assim, tipo, ah, meu... Ela... Tá seguindo um caminho, assim, tipo, vai acontecer alguma coisa, tem uma ideia mesmo por trás daquela música.
Uhum.
Não é meio que.
Sabe o que eu acho que faz isso hoje em dia? Você viu o The Mars Volta?
Ah, já vi falar.
Essa banda.
É?
Assim, é que eles são mais pesadinhos, assim, eles têm uma coisa mais rápida, não é psicodélico, né, um violãozinho assim, né, mas. A música vai pra lugares. Assim.
É, então, é porque, tipo, não sei, eu, tipo, as músicas novas que eu tenho escutado. Às vezes parece que é preguiçoso, tá ligado?
É que tem uma fórmula,
porque,
né?
Tipo, acabou ficando meio. Não sei se é a fórmula. Fórmula o quê? Não sei se você diz, tipo.
De estrutura musical, sabe?
É, reverso, refrão,
outro ponte, isso.
Então, eu não acho que isso é necessariamente um problema.
Então, mas é o jeito como você aplica isso, né?
É, então,
como qualquer clichê. Você pega um clichê e aplica ele igual todo mundo faz, você vai ficar com mais do mesmo. Se você inventa ou aplica de jeito diferente, olha pra um ângulo diferente, a coisa fica com personalidade, né? Essa questão.
Porque, tipo, se você pensar, muita coisa é só repetida.
É.
Por exemplo, quantos filmes tem Hero's Journey, assim? É, o jeito que você conta é um negócio que diferencia a ideia, né? Mas, por exemplo, o que eu tenho sentido em algumas músicas de todas as aulas que eu escuto é que, tipo, as pessoas vão lá, meu, preciso fazer um riff, isso falando de rock, né? Eu preciso fazer um riff. Aí faço o riff, boto o verso em cima. Aí depois faz a parte do refrão. Aí você copia e cola. Ou tem, sei lá, a segunda parte do verso. Não sei, tipo, parece que. Não sei, mano. As pessoas estão com pouca ideia. Eu não sei se é porque é muito comercial que você tá lançando agora, tipo. Nem que na época era também, né? Tipo, as pessoas precisavam lançar a cada 6 meses.
Eu acho que hoje os produtores dão menos liberdade. Eu acho que acontece uma coisa muito tipo, ah, a gente sabe que isso vai vender. Então, não faça diferente disso, porque é diferente disso a gente não sabe vender.
É, talvez os caras não sabiam que vendia na época.
É, eu acho que é bem isso. Eu acho que na época ninguém, não sabia como ia ser vender.
Já sabia,
vendia.
Já é o, sei lá, o mais perto que eles têm, tá ligado?
Mas tipo... É
mais um
arte, mano. É escultura, é isso, essas coisas. Isso não... Não deveria ser o objetivo.
É,
cara,
vender.
Capitalismo, que dá pra ouvir tudo, é mercado.
Não, não deveria, não é. Mas não. O objetivo é você, mano, mostrar o que você sente, o que você pensa, sei lá.
Não, mas coisa. Sobre a jornada dessa música que tava falando, que tava indo pra algum lugar, pra mim essa música desde o começo tá indo pra próxima música, que é a próxima música agora, tá ligado?
Porque não tem, então, não tem um.
É um fade in, né? É um crossfade, na verdade, não.
Crossfade, né?
Muitas versões do álbum é uma música só.
Né?
Então, essa música. O cara, ele. Então, ele tá trocando, né? Ele tem o verso. É uma das. Talvez a. Não sei se é a única música desse álbum. Que o verso ele toca no piano e aí depois, tipo, chega nessa parte ele foi pro órgão.
É, tem. Eles tão trocando, né? Acho que tem os dois, meu irmão, então faz a música também. Tem dois caras cantando em falsete nessa, né? Nesse momento.
Você vê que ele tá amado, não? Mas ele tem várias diferenças, são duas vozes. São duas vozes.
Foi salvado, acho que
não. Não, não tá salvado, mas são duas vozes.
Ah, agora tem os dois, ó. O órgão da harmonia e o...
O piano é muito bonito. Dá tudo. Eu também você ouviu um bagulho assim, tipo, para tudo e fica só o piano, velho. Foda-se.
Aí você entra
a guitarra,
tudo. Uma coisa, você ouve em certos estilos, meio de nicho, você não ouve.
O que foi? Teve algum álbum super recente, que eu não lembro de que banda que foi que eu escutei. Que tipo, também tinha tipo um solo de bateria no meio do rolê, assim. A música vai e aí para que a gente fala. Mais um minuto só de bateria e depois volta a... Ah, é, não é, não tô ligado. Mas tipo, eu achei que era Tiver Evolve, mas não era Tiver Evolve. Aí rola tipo um solo de bateria e foi, mano, hoje quem que vai enfiar um solo de bateria no meio?
Essa coisa aqui com o piano é o último show. Não é recente, esse ali é o Bios, né? Ah, é, vai usar aquele sensor, né? Mais...
Mas é uma banda um pouco diferente, cara.
É, mas mesmo assim, o Muse hoje em dia é tão padrãozinho, eles perderam toda a graça que eles tinham, na minha opinião.
Só que desse interlúdio aí é que, tipo, vai pro piano, mas eles conseguem voltar pra banda inteira, tipo, agora que tô gravando inteira, né? Tipo, uma vai ser foda, velho. Tipo, começa só a guitarra, né? Aí acho que um dos compassos depois já entra a bateria, o vocal, os harmônicos, né? E o baixo, tá ligado? Fica muito bem feito, velho.
Eles estão usando slide, eles estão usando.
Pra mim, sim.
Isso daí também é, tipo... Digamos que saiu muita coisa com banda digital também, né? Tipo, muito caro hoje.
Os momentos mais melódicos.
É, assim, os momentos melódicos.
Ah, mas tem banda de rock, velho. É difícil ter uns coros assim no meio, tá ligado? Por exemplo, os coros que tem no Kansas, não é? É muito diferente disso, tá ligado? Por exemplo, no Kansas tem...
Os coros do Kansas são os caras mesmo cantando, não é tipo o coro assim... Parece que tem 15 pessoas cantando.
É tipo mais uma capela no Kansas, né?
É,
isso aí é como, como se fosse um
coral,
sessão de coral,
né?
Mesmo. De novo, o piano, pô, agora não é bem, tá ligado? Tem muito mais pressão, mas eu que teve um compasso que ele deu uma batida mais seguida, mas ele ficou mais alto, tá ligado?
Ah, isso é dinâmico, né? Isso é foda. Foda. Ó, isso baixou de novo.
essa guitarrinha de reggae, tá ligado?
É legal como o piano faz essas costuras entre os momentos da música, né? Uhum. Ele pega uma parte que tá super agitada, daí ele abaixa a vibe e tipo, parece que entrega a bola. Pro...
É, entrega a bola, exatamente.
Entrega a bola pro resto da banda.
Levando pra próxima sessão da música.
Exatamente. Essas costuras são fantásticas, né?
Tá, mas isso já voltou pra a ideia do começo da música.
É, é que vai voltar 100% daqui uns 5 segundos. Aí tem um... Tem um outro tema por trás agora, meio explorativo, assim. E mesma coisa, daqui até o final é tipo esse mesmo tema que vai ficar se estendendo por um tempão, né? Vai ter, vai voltar pro coisa e vai continuar agora. E aí, tipo, 2 minutos de crescente de epicidade, assim, tá ligado?
É aquele mesmo tema
daquela? É,
o
tema do começo da música.
Tá, do começo da música. É, voltou pra uma vez mais...
Mas já veio com o órgão junto, parece. Uhum. O órgão tá no fundinho aqui. No, na primeira parte só estava piano, aí depois o órgão entra assim, depois de uns 2, 3 compassos, passos. Aí, quando voltou o tema, já veio com o órgão junto, já.
Mas ainda é o piano ditando o ritmo, né?
É, essa música é levada tudo pelo piano.
Tudo pelo piano.
Normalmente é o baixo que faz isso nas outras músicas.
Sim, sim.
Mas então, é aquele lance, é esse baixista é outro baixista, né? Eles estão usando o mesmo visual.
Você vê que o baixo não é tão marcante, né?
Não é.
Com certeza, o fio que liga tudo é o piano.
É o piano.
Enquanto nas outras músicas, definitivamente é o baixo.
É o piano que vai costurando tudo, né?
Aí vamos ver se cantando de novo, né?
Nem reparei, eles estavam de duas vozes agora? Não foi meio uníssono, não?
Oi?
Eles estavam em uníssono ou estavam de duas vozes?
Acho que
é uníssono.
E eu acho muito hora como acaba.
É, e aí é o final do álbum também, acabou, tá ligado? Véio. Aí essa é a música essa, tá ligado? Vocês ficaram ouvindo?
Essa que você queria pausar pra comentar?
Ah não, era só pra falar que acabou, tá ligado?
Ah tá.
Mas eu nem escutei.
Mas essa vale a pena. E é, acho que, uma das melhores. Baixo, essa você vai ouvir baixo, mas não se teve.
É com o brother lá ou?
É, com o outro brother. Eu não sei quem tá com baixo na música, velho. Ah, inclusive esse no cara que tá falando que o cara não sabe quem é esse cara.
Bom.
Apareceu um cara aí.
É um baixista que a gente achou na rua.
A gente tava no estúdio um dia, aí no outro dia eu tava lá. Um baixo gravado.
A gente tava almoçando na Paulista de domingo, né? Que maluco tocando aí.
É.
Essa música me lembrou a música do Top Gear, velho. Uma específica, assim. Depois eu falo pra vocês.
Grubão.
Aí o Dick vai dizer pra gente quem é que tá tocando, né?
É, eu acho que tipo, não é a mesma linha de composição do trem lá. Mas tipo, ele é mais solto, então eu imagino que é o trem.
É, então.
Ele é mais solto que o outro cara. O outro cara ele define meio que a linha e repete. Ele já, tipo, esse cara aí ele tá indo só, mano.
Aí a guitarrinha de reggae, né? com Rotary, né?
Então, tirar a música do cara assim é de baixo, né? É tipo, é muito difícil ver.
É, porque tipo, é solto, né?
É, ele tá tocando cada um cover, não tem um padrão, ele toca o que ele quiser.
Ele tá tocando, tipo, ele tem uns, sei lá, uns 10 bagulho na cabeça dele, aí cada hora ele toca um e...
Não, tem que pegar mais ou menos a vibe dele e tentar entrar na vibe, né?
É muito difícil. E no show ele não toca a mesma coisa, tipo, cada show é diferente. E eu imagino... Olha, que da hora esse negócio. Mas, tipo... Eu imagino que mesmo as outras músicas que ele toca, né, se ele tocou ao vivo, ele não fazia a mesma coisa.
Caramba.
É muito solto, ele tava fazendo o que vem na hora ali aparecendo na cabeça dele.
Pô,
né?
Bosta, eu acho que não era essa música que eu queria contar com ele. Agora que eu percebi que tem 10 minutos dessa música, não era essa que eu tava vendo.
Foi de nome de atenção.
Why Extended.
Ela ia tocar isso mais uma vez e acabar. Ela ia acabar aí, tá ligado? Nesse esqueminha, assim, ia ficar um fade out no meio.
Nossa, era muito mais curto, não tem 7 minutos ou mais música.
Ah, tem mais uma. Ah não, tinha mais uma. Tinha essa parte e depois acabava tava naquilo. É a única vez que eu tinha bateria,
parece. Então, eu ia falar que a bateria...
A mais grubada, a mais
grubada.
A bateria é bem simplona, assim.
A bateria passou reto, né? Passou sem nem perceber a bateria.
Ele... Tipo, ele só dá a base mesmo.
É, mas só isso.
Cozinha total, assim, mano. Quando eu vou atrás. Mesmo nessa, que tipo, ele, é porque as outras levadas ele tava segurando na caixa, né? Essa ele tá marcando na...
Tem uma que é...
No braço.
Eu não lembro qual, que ele segura... Eu só não sei.
Mas o baixo, essa é o cara falando, mano.
Então, porque é o final da música já, eles já estão... Ó, daí pra frente é jam, vocês vão ver. É que o... É que a... A outra música termina aí, tá ligado? Nesse jamzinho, assim, tipo, um fade out do jam. Aí ele continua o jam ficou mais 6 minutos.
Nossa, o baixista tá pirando loucamente.
Ah, claro, mano, foda-se.
É, se eles quiserem pausar e sei lá, ah, deixa tocando.
Ah, é isso aí,
não sei como é que é, né?
Aí enquanto demora, vai ficar mó repetitivo, quieto pra caralho.
Agora ele mudou um pouco a marcação. Então...
Ah, invisível que a bateria fica no... Ela fica tipo mais cavalgada.
É.
Ó, tem o Byron...
Falou alguma coisa ainda.
Então, é o Byron fazendo um alto pra caralho e o Kenzie fazendo um falsete em cima do Byron.
Mas digo que eu acho que falou de harmonia. Teve alguma nota que não tava. Algum empréstimo, alguma coisa aconteceu aí no meio, velho. Porque tava. Que isso, mano? O cara tá gritando loucamente, velho. Caralho. Tipo, solo de baixo, foda-se.
É tipo, a música já acabou faz 3 minutos, tá ligado?
Pensamento acontecendo.
Acho que eles estão olhando pro outro e rachando o bico agora. Nesse momento, tá ligado?
É a primeira vez que o baterista tá se soltando, velho. Tipo, tá fazendo umas viradas assim.
É verdade, porque o baterista dele é bem contido, né?
Não, total, eu tava tipo.
Caguei.
Até agora eu tava assim, bora.
Agora veio.
Então, mas a bateria tá crescendo também pra acompanhar o baixista, né?
É,
que é a cozinha crescendo, que você falou.
Aí, tipo,
já tá acabado agora.
É, mas pode pausar, daí pra frente usa mais, então.
Ah, não quero ver?
Acho que se a gente quiser fazer as considerações finais, pode sair.
É, pode ser. Bom, acho que é
então a gente volta pro Zigrão. Tá, a gente volta pra fazer as considerações finais.
Não, tem que dar,
eu posso usar, eu posso ir mais 4 minutos.
Mas você quer fazer a sua consideração final antes da outra música?
Não, não tem outra música.
Ah, tem uma música aqui.
Não,
mas esse não é do álbum.
Não, essa já não é do álbum, entendeu?
Ah, não, não, isso eu tinha entendido.
Não, essa também não, né?
Não, acho que tem isso, Zigrão.
Oh. É isso aí, velho. Considerações finais, isso aí.
Daí, então é isso aí.
Esse foi o
seu Raiz.
Quer mandar no Wizard?
Eu queria dizer que eu tô triste que a gente ainda não fez a roleta.
É, então, vai ter que fazer isso, velho.
Não, roleta.
Mas é aquele negócio, eu não tenho que me engolir, agora vai ser. Todo o convidado vai ter a mesma música do Raiz, tá ligado?
Cara, eu racho o bico com esses caras, mano.
Cara.
É engraçado que ele fala isso de toda a banda, mano. É muito bom, né? Ele vai tocar uma banda, foda, vai ser de Purple todo programa que eu fizer.
Mas aí.
Nossa, eu curti muito essa dinheiro, velho, no final, mano.
É, mas
aí fica muito. A teaser de final de ano, eles fizeram tipo as 500 mais ou menos romance equipe. Então, tipo, ele foi lá e escolheu 500 músicas, tipo, aleatoriamente, assim, tipo, tava tocando uma música. Aí apareceu o Detonator lá falando, o Bruno escutou e falou, ah, então, tá aqui, ó, 500 mais ou menos aqui, mais aqui.
Mais foi
uma música muito aleatória.
Ai,
tipo, ah, vamos tocar agora Manowar com tal coisa. Tô saindo, eu tô assim, tipo.
Ah, mas acho que
é rápido. Manowar tem que ter alguma coisa a ver com o que isso.
Não,
e ele toca, o cara tá chegando nele.
Qual foi a última vez que eu vi o Manowar aqui?
No Bem Seguir. Bem Seguir. Pelo outro dia eu tava ouvindo aqui, só como não é, mas acho que era um Big Seguir, mano.
É.
É.
O Tio tá pirando.
Nossa, eu tô gostando muito desse rolê, velho.
É.
Da hora,
mano,
parte.
Tem uns álbuns lançados de Purple depois, assim, muito depois, que tem umas ideias muito boas, velho. Muito boas, assim. É que aí você ouve e você fala, cara, os caras realmente eram bons, tá ligado?
Bom,
não é qualquer coisa maré, né?
Isso aí é tipo os caras brincando, isso aí
é
tipo.
Não, mas é que tipo, mesmo na brincadeira, mano, eles não estão tocando aleatório.
Não,
não, não estão.
Não é tipo.
Qualquer merda pra medir dinheiro.
Não é, mano. Tem. Tá acontecendo coisas assim, que podem sentir, né? Foda, mano.
Entendi, entendi.
Acho
que
isso muito da hora, que mano, já acabou o andamento, já, mano, foda-se, velho, agora só tá acabando, velho, acabou.
Eu tô mais perspicindo do disco. Não, mas não cagou o andamento, eles só trocaram o andamento.
Não, ele tá.
Ele tá totalmente fora do.
Ele tá subindo.
Ele marca o bike totalmente fora do.
Ele tá marcando errado, tá ligado? Mas tipo, foda-se, tá muito bom, mano. Se eu visse isso no show, eu ia levantar essa hora, mano.
É, então.
Inclusive, assim, eu não sei qual a opinião de vocês, mas eu acho que quando as pessoas param num show, vai ficar tipo 5 minutos de solo de guitarra, é um saco, né? Eu prefiro muito mais um rolê assim.
Jamão,
um
jamão.
É, não, é tipo, algum momento para, assim, o cara tá só, ou faz junto, sei lá.
É, não, que nem teve teve a época, assim. Obviamente não foi só aquela época, né? Teve vários anos e tal, que os caras paravam o show pra fazer solo de bateria e solo de guitarra, né?
É.
Tipo, né? Show de metal.
É, cara, parava mesmo, cara. O velho você ia cagar, né?
A baterista começou o.
Tá, será que foi o.
Ei!
Não sei, né?
Que depois todo mundo faz isso.
É, então, tipo, isso que chama um pouco de saco. Antigamente eu achava, ah, que legal, tá muito.
Ah, mas tem uns que são bons, tem uns que são mais ou menos.
Tem
uns
que são legais, sei lá, tipo, você tá lá, começou tipo. Solão que você toca um solo, só que não é só velocidade, pinhetagem, tipo, coisa. E aí você sai numa música, aí é legal, entendeu?
Eu gosto mais quando tem o contexto, mas não é só tipo o cara pinhetando ali, mano. É tipo que nem. Por exemplo, quando vai em show do Mr. Big, cara, vai ter o solo do Paul Gilbert e vai ter o solo do Billy Sheehan. E tipo, os caras tocam pra caralho, não tô falando que eles não tocam. Mas eles são fodidos. Só que assim, tá, mano, você tá
Aí você faz as mesmas coisas nas músicas e fica muito mais da hora. Porque tem um contexto, assim, tipo. Parece que as pessoas querem. Muita gente quer ver, né? Eu não me interesso muito.
De vez em quando eu acho que até é legal, dependendo do como o cara compõe mesmo. Mesmo que não termine na música, mas se o cara desenvolve uma ideia, eu acho legal.
Não, total, mas
mesmo que ele sozinho tocando, mas se ele sozinho tocando, tá desenvolvendo uma ideia, e é uma ideia interessante, beleza. Tipo,
É raro ver um cara tocando sozinho.
Então, quando teve um show que eu fui do Brian Adams, que teve um momento que teve, tipo, solo de guitarra lá do cara, mas só que foi muito da hora, porque foi emendado no solo da música que tava rolando.
Entendi.
Tipo, emendou, ele começou a solar, ficou lá, tipo, uns 3 minutos, só foi fudido. E aí voltou pra música, tipo,
música.
E aí foi muito foda. Aquilo lá pra mim é o como devia ser, assim. Tipo, o cara mandou muito bem.
É.
Mas quando, tipo, para, sabe? Apaga as luzes, aí aparece o cara.
Não
dá pra escutar o Malmsteen que eu
fico falando. É que o cara gosta de ouvir a própria voz, ele gosta de ouvir a própria voz.
Chegou a primeira vez lá.
Ele fez o pêndulo girando?
Girando, de ponta cabeça, tocando assim, velho. Mas eu mostro pra ele.
Ai, cara. Mas aí, vamos aí, considerações
finais e notas.
Notas?
Começa aí, eu sou o último.
É, tá, vou começar então. Eu vou dar. 7,5. Porque eu gostei da vibe, assim. Mas como ele é tão. No sentido de letra, talvez, assim, no sentido geral, meio genérico. Trocão legal, mas não meio genérico. Aí eu vou dar 7 minutos por causa disso, mas assim, tem muita coisa boa. Metal e tal, o próprio estilo de música, e coisas, tipo, The Spell eu gostei pra caramba, o The Wizard eu achei legal, as músicas meio separadas.
Você não conhecia
o
Wizard?
Não conhecia. Mesmo sendo
cara,
mais guarda.
Cara, eu tinha pra caralho e não conhecia.
Cara, eu não conhecia. Mas o guarda que realmente me fala um pouco assim, eu não lembro. E que nem, tipo, eles lançaram um CD novo, sei lá, no final do ano passado, que é...
Aquele com orquestra, né?
Fire Twilight Orchestra. Cara, ficou horrível aquilo, cara. Tipo, eu achei muito bom, cara. Tipo, a ideia é errada. E pior que assim, eles colocaram um bom trabalho nisso, sabe? Isso que dá
eles ficaram colocando uma hype no YouTube, postando vídeo pra...
Cara, eles fizeram um monte de vídeo no YouTube, eles fizeram com um conceito caro, né? Assim, tipo, eles pegaram uma galera pra fazer voz, assim, pra, tipo, tem, sabe... Coisa em meio de atuação, assim, de personagem.
É porque era fazer meio uma metal ópera com uma orquestra,
com
né?
Com orquestra, cara. Só que a questão é que, tipo, é só orquestra, né? Não tem guitarra e orquestra.
É só orquestrada.
E aí, tipo, a princípio eu achei caralho que da hora, mas você vai ver no final não dá certo. As próprias músicas, assim, falta aquele refrão, sabe, tipo, lá. O refrão cheio de.
Você assim, cantar assim, né?
Tá, liga assim, cara. Nossa, é bom. Enfim, só pra. Voltando, claro. Pô, é seminal de muitas coisas. Então foi interessante conhecer. Eu nunca tinha ouvido o Horário Hit assim, né? Sem ser meio e tal. Então, foi 7 minutos.
É, eu acho que eu nunca tinha ouvido um CD inteiro do Horário Hit primeiro. Eu nem sei se eu conhecia tantas músicas assim do Horário Hit, pensando agora. Eu gostei de várias coisas, tipo, o baixo é fudido. Tem algumas vibes que você pega, tipo, de Easy Living, você vê que, mano, isso influenciou muita gente pra fazer música depois. Mas eu me cansou um pouco o álbum, pra ser bem sincero. Tipo, eu acho que por duas coisas. O vocal às vezes me cansa. Porque tem muito vibrato, velho. E aí, sei lá, às vezes eu perdia o foco do que tava acontecendo na música, porque, tipo, toda hora, assim, meu, Eu não tô falando que ele canta mal, tá? É só que, tipo,
o estilo dele não...
É, eu não caiu bem no meu ouvido. Sim. E eu achei que o órgão podia parar alguns momentos.
Nossa,
na boa.
Nossa, agora...
Porque... o órgão podia não tocar.
Não, não que ele não tocava, mas é que, tipo, tem umas horas que ele só fica, tipo... No final, que eu falei, mano, puta, tipo...
Eu acho que ele é um pouco atrapalhado por causa do órgão, aquele timbrinho, pode ser. Ah, pode ser. Eu acho um pouco chato, mas então, no Circle of Hands, que no começo é legal o órgão, o Circle of Hands, no começo é legal o órgão, só que fica, ela é meio longa e ele fica pra sempre ali. É, fica pra, aqueles uns minutos o cara fica sempre ali. É, então, e aí, puta, aquilo me incomodou.
Também não sou falando que o cara toca mal, bem longe disso, mas é que eu acho que no meu ouvido uma hora cansou e aí me fazia perder o foco. Questão das letras, né? Tipo, não, não é né? Nada muito.
É. Pra mim é, eu também sou órgão, tá bom.
E eu acho que daria 6,5 nele.
6,5?
6,5.
Eu percebi desse álbum. Acho que parece um pouco aquela questão que a gente discutiu de os caras têm que lançar 2 álbuns por ano e vão preencher álbum, só que assim, tem coisas muito boas, tem ideias muito legais, tem desenvolvimentos fantásticos. Tipo, o The Spell eu achei genial, achei que tem músicas geniais nesse álbum, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito desconexo, é muito, tipo, não tem, exatamente como álbum, ele não tem um fio condutor, assim. Ele é um monte de música ligada lá, é um monte de música jogada lá e beleza. Aquelas músicas, algumas são muito boas, outras são médias, mas não tem nada ruim nesse álbum.
É, não, é.
Tem nada que eu ouço assim e falo, putz, não curti essa música, sabe? Todas as outras eu falo, pô, legal, da hora. Beleza. No máximo, assim, isso aqui tá um pouco estranho, isso aqui o vocal se empolgou muito e tal, mas, no geral, a produção é muito boa. Eu achei que a harmonia da banda tocando junto, assim, o jeito como eles se complementam, é muito legal.
É.
A questão do Spell, do piano conduzindo, eu achei genial. Então, sei lá, eu acho que eu dou um 7. É um bom
7.
Mas é um excelente álbum, se você preparou.
Então, velho, na minha cabeça eu tinha esse álbum como pariu, foda pra caralho, sei lá, né? Porque, tipo, sei lá, ele é 10 anos atrás. Eu não conhecia nada e, tipo, ele foi um dos álbuns que me mostrou o rock, assim, tá ligado? E aí, realmente, eu vi agora, assim, eu dei uma, tipo, tá ligado?
Acontece, acontece.
É, tudo isso, né? A galera dos 15 anos.
É, dos 15 anos, já.
Mas, deixa eu ver, acho que eu vou chegar na bola. Deixa eu falar lá, aquele negócio que o Renato falou também, a harmonia da galera, tipo, tocando junto é muito foda, tá ligado? É, o baixo é espetacular, assim, tipo, sei lá, pra ver um... Melhor baixo em álbum de rock que eu tenho ouvido, assim. É, o órgão pra mim é muito da hora, né? Porque, tipo, todas as questões de timbre, assim, eles são muito similares, mas eles são, tipo, todos diferentes entre si. E naquela época, tipo, os caras estavam inventando, tá ligado? Tipo, era um hardware novo, assim, tipo, chegou aqui e deu um órgão na sua mão, um órgão elétrico, e, tipo, ninguém usou isso antes, mano, só brilha, tá ligado? E aí. Eu boto na mão de Ken Hensley, do John Lord e do Emerson por ter, tipo, inventado o órgão elétrico, assim, tipo, por ter inventado o som o órgão elétrico, né? E aí daí pra frente e a galera usa até hoje, tipo, hoje não mais físico, né? Não mais analógico. É, analógico, mas mesmo assim eu não entendo. É, eu acho que o vocal muito da hora, tudo aquilo que o Diego falou que não gostou, eu gosto, tá ligado? Por isso que eu acho que o álbum da hora. É, essas puxadas do vibrato e tudo mais, acho que ficam legais, assim, cabe bem nas músicas. E é isso aí, mano. Eu vou dar um 8,5 pro álbum, porque... Não, porque realmente, na minha cabeça ele era tipo um 9,5, tá ligado?
Então eu baixei um pouco.
Aí eu vi ele aí com 8,5 e 8,5 acho que é justo, tá ligado? E é isso aí, mano. E fica... sei lá, pra conhecerem, e tem várias outras músicas do Rare Hits que são muito boas, tipo, na época que eu baixava, tipo, no casaco, as coisas e tudo mais, com meu irmão, acho que, talvez, desse álbum todo só veio Easy Living e Rainbow Demon, entre as clássicas do Rare Hits, tá ligado? Tem mais umas, tipo, 10, vai,
seis músicas do Rare Hip que ficariam com certeza acima de todas as outras do álbum. Então, tipo, The Strong é uma música muito foda, mas não é uma música, tipo, conceitual. Tipo assim, sabe, a música boa só é boa pra quem gosta da banda, não é boa, tipo, sei lá, no Pornhub, não fez valor, não fez sucesso demais. Mas acima de todas, umas seis, oito músicas que ficam acima de... Fica, assim, no mesmo bolo de Rainbow Demon e Easy Living, tá ligado? São mais comerciais, mais legais, né? Agora...
Ah, teve uma coisa que tipo, é bem parecido mesmo, um pouco da vibe com Deep Purple.
É, a pegada do órgão é, os caras estavam descobrindo do outro, velho. Tipo, é aquele negócio, né? Um ano e dois anos antes tinha saído o Fireball e o Rock, tá ligado? E tinha saído o Look at Yourself, o Rahi, e o Very Evil, Very Humble. Bota, depois a gente bota uma música pra tocar, chama Gypsy, inclusive, nos últimos 20 primeiros segundos de órgão, tá ligado? É, os caras estavam descobrindo, velho. Se você quiser procurar, chama Gypsy, Rahi. É isso, o cara, tipo, os caras tava... Eu acho que o órgão que ele tinha era o mesmo, né? Era um Hammond de The Trace. E era isso. O Emerson, ele era mais pro sintetizador e ele gostava mais de piano e tal, mas o John Lord e o Ken Hensley, eles eram mais do The Trace. Essa aí, dá pra tocar.
É, eu acho que assim...
Esse é do primeiro álbum do... Ou não, ela tá cortada. O início dela foi... Segura outra versão. Os caras pegaram e tiraram a parte que eu queria mostrar pra vocês.
Porra, é que pegou um best-of, pelo visto.
É.
Você lembra qual era o disco?
É Very Heavy, Very Heavy, Very Humble.
Very, não, mas...
Não.
Não, não. É, mas... Que é um...
É, né? O álbum de 60. De 68.
Não, pera.
Eu acho que eles não têm esse álbum aqui, na real.
Não dá pra ver como vê-los todos?
Procura por Rahip Gypsy, e aí vai aparecer várias versões, provavelmente.
Provavelmente.
E aí você pega a cor mais comprida.
Mas assim, é o que eu, tipo, na comparação com o Deep Purple, só ouvindo, eu vi muito mais Deep Purple na minha vida do que o Rahip, mas assim, parece que o Blackmore era um cara mais inspirado.
Não, o Lorde também, né? É, como assim inspirado?
Não sei, ele, tipo, fez mais, sei lá, hippies que, tipo, ficaram mais famosos, assim.
Eu tô vendo aqui, é de antes de 72, de 22, pelo menos dois álbuns do Rahip antes disso. Não, 70.
É tipo, não sei, a guitarra do Blackmore apareceu muito mais do que a guitarra desse cara aí do...
É, eu acho que mesmo o teclado do Lorde, ele é... Não é que ele aparece mais, mas é que ele entra melhor, né? Que nem você falou, tem umas coisas tipo que ele vai a mais do que ele deveria ir, tá ligado?
É.
O Lorde acho que faz isso melhor, tá ligado?
Então, mas às vezes eu não sei se é questão de produção também. Porque às vezes o produtor chega pro cara e fala... Eu não sei se nessa época, né? Mas eu sei que, tipo, hoje em dia, pelo menos o meu professor me fala, é que às vezes o produtor chega e fala, meu, dá uma segurada aí, tipo, vamos fazer assim.
É, não sei. Talvez esse cara fosse o Blackmore, tá ligado? Tipo, para aí que eu quero tocar minha guitarra, tá ligado? Porque o Blackmore tem que fazer isso. Mas é isso. Acho que não é o Miami, inclusive. Aí.
O timbre é bem parecido.
É bem parecido, né? Mas eu acho que é. Ah, é sim, é sim, é sim.
É... E aí, a gente vai escolher o próximo?
Vai escolher o próximo.
Vamos.
Votação.
Escolher,
né?
O próximo, sim.
Nem lembro. Eu vou pegar aqui.
A gente podia ou votar ou botar um álbum, né? Era isso que a gente tinha decidido?
Mas não tinha aquele negócio de manter, que a gente mantém 10 álbuns aí?
Ah, é, a gente já mantém o número de álbum, né?
Ah, e aí era quem tirou o álbum e colocava um.
Colocava um, era.
É,
como que era o esquema pra gente colocar um? Eu não lembro como é que era o esquema.
Vamos ver aqui.
Como é que
é? Como é que era o esquema pra colocar um álbum novo agora?
Olha isso, velho.
Eu digo que é, acho que a gente ficou nessa, tipo, a pessoa que perdeu um álbum, coloca um álbum.
Coloca um álbum, né? Pode ser. Pra sempre ter dois álbuns por pessoa, né?
É, tem 8 álbuns aqui.
Então deve ser isso, né?
É, então.
Não, tem alguma coisa errada aqui.
É,
eu capaz de escolher o álbum.
Mas eu acho que a gente ficou um tempo sem colocar o álbum.
A gente
limou os álbuns, né? A gente não é o Jana Vai, que foi ele que foi, então.
É,
fui
eu.
Eu tive. Rasgado,
é, então. E aí não tem sustain nenhum, né? Quando ele tipo tira o dedo, ele para, tá ligado? Mano, vocês não têm noção de quanto é difícil tocar tipo um órgão assim, tá ligado? É tipo igual guitarra distorcida, sabe? Qualquer coisinha que você faz errado, cabe o som inteiro, sabe? Tipo, se você errar um mínimo do seu dedo, fica fora do tempo, tá ligado? Porque se você tira o dedo, ele para de tocar, velho. É muito estranho. Deixa eu ver aqui. É, eu vou colocar um álbum, então, é isso?
Ele tá tocando uns bagulho muito dissonante, velho.
Sim, é.
Caralho.
É, essa música ela é pra ser concertante total, né?
Olha. Som, tipo... Nossa, muito fora.
Nossa, é bem pesado, cara.
O nome do álbum é Very Heavy, Very Humble. É... tipo interlúdio.
Só parou. Tinha acabado.
Não.
Tá tocando uma... bem baixinho, né? Não vai, mesmo que vai voltar na porrada daqui a pouco, né?
Quais que eram os álbuns?
Então, Violeta de Outono, Space, com 2 votos. Angra, Bondilense, com 2 votos. Eric Clapton, The King, Ryan The King com 2 votos. É, Tommy DeLeon com 1 voto. Nick Cave and The Bad Seeds, John Perry Presente com 1 voto. E agora com 0 voto, Ozzy Osbourne, Dire of Magnum, Symphony X, Vida em Tal de Stute e Metá. Eu volto um pouquinho.
Tá.
E aí? É, cada um vota 1, é isso? Ou... É, e aí depois eu coloco um álbum.
É, vamos votar primeiro.
Tá.
Ah, não quer colocar seu álbum primeiro, porque a gente ainda tá pra votação.
Ah,
então.
Acho que eu não pensei em nada, isso tá foda.
Não, então eu vou colocar, né?
Acho que a gente podia fazer assim, de quem perdeu o álbum no último clube, coloca um álbum. Então.
Mas aqui, tá, todo mundo tem 2 álbuns aí? Porque eu tenho mais álbum
então,
meu.
Eu acho que não.
Ah,
porque
mas
tem 3 álbuns
meus,
meu,
mas foram os dois.
Mas não tem problema, acho, porque... Ah,
é
porque vai ter sempre três álbuns, mais álbuns seus.
É, exatamente.
Eu acho que não tem.
A gente faz a roleta depois e aí dá tudo certo. É, se eu tenho uma listinha aqui de álbuns pra eu adicionar, vamos ver qual que eu queria escolher, velho. Nossa, eu tenho. Mano, tem umas coisas aqui.
Joga as opções e a gente dá pitaco.
Mano, eu vou jogar as opções
e
aí eu vou dar os pitacos, ó. Focus, In and Out of Focus, que é o primeiro álbum do Focus. De Purple Stormbringer, que é um álbum que eu não gostava do Deep Purple, vocês não conhecem. Renaissance, Sheherazade and Other Stories.
Ah, você falou, né?
Que...
Aliás, eu esqueci de te mandar. Mas você chama Renaissance, cara.
É, não, eu tô ligado, me dei pra Deus. Eu já tava
pensando. Eu fui ver o show do Kimi, aí tava lá, sabe aquela propaganda do show do Quatro das Américas lá? Aí eu vi Renaissance.
Nossa, eu vou te mandar pro mundo.
Só que aí, tipo...
Eu não sei, porque deve ser muito, tipo, caro. E deve ter o público tiozão.
Tiozão.
Mas eu vou dar uma olhada. Aí tem Greg Joy, Celtic Secrets, que é um álbum de violão. Que quando eu baixei as músicas do Blackboard Night, veio ele como se fosse do Blackboard. E aí eu ouvi, paguei um pau. A gente veio o catarro de gosto inicial. E, só que não é, de um cara que chama Greg Joy. Aí tem um álbum do Prodigy, que chama Fight of the Land. Que é o álbum que tem Smack My Bitch Up, tem Minefield, que é a musiquinha do Passo Repasso, sabe aquela coisa que o cara tá segurando, sabe aquele coisa assim? O cara tá passando assim, tá tocando aquela música de suspense.
Cara, ó, é interessante o Prodigy, porque assim, é aquela banda que todo mundo já ouviu alguma coisa, mas não tem a pica de ideia do que é.
É, tem essa.
Eu não faço a menor ideia.
Tem uma do Vince Cola, Artistic Transformations, Que é, esse cara escreveu a trilha sonora do Transformers. Aí, anos depois, ele fez uma versão só de piano, tipo uma releitura das músicas todas em piano. Que
e aí é foda.
E é muito foda. Ainda Days of Rising Doom, que é tipo a metal ópera que é o que o... Ainda queria ser a bandeira, tipo isso.
Ok, entendi.
É um monte de aleatório, mano.
Não, mas tem um cara que é o cara que, principal.
Eu tô bem essa vez porque...
Esqueci, eu esqueci. Eu esqueci, né?
Não sei, mas eu tenho Ben Hughes e... Candice Knight, tá ligado? Ah,
okay. Okay.
O Ben Hughes é um dos personagens principais. Inclusive a Candice também. Aí tem Peach, aí que virava um chip novo, velho.
Cara, eu acho que não precisa ver só pra falar. Só aqui, tipo...
Vamos ver aqui, o que eu vou colocar aqui pra vocês, mano.
Eu colocaria as cordas.
Cordas da hora, pitch da hora também.
Eu escolho aí, cara, não dá pra escolher um álbum.
É que você escolheu um álbum diferente, mas tem um álbum que tem que ser escolhido, tá ligado?
É.
Com certeza que a gente lança um álbum, você
acha? Caralho, tem um som. Ah, esses aqui vão entrar, um dia vai entrar, velho.
Você escolhe, velho.
Um dia.
Foda que o álbum do Project tem tipo duas músicas da hora e o resto são músicas assim, tá ligado? Mas tipo assim.
Ah, então não.
Sabe o problema do Project? É que assim, o Project tem umas músicas que da hora de tocar na balada, tá ligado? Mas ela tem 20 segundos de um tema muito foda. Aí eles repetem 20 segundos, tá ligado? Aí já, tá ligado?
A gente fez uma edição especial só com umas músicas pintadas.
Um pincelado do Project.
Assim. Isso. Temos uma playlist.
Mano, vai ser pitch, é que virava um chip novo, foda-se.
Boa, boa.
Tá bom. Espero que tá ouvindo essa música tipo ontem, assim. Tocando na rádio.
Esse álbum é muito bom.
É legal.
Só descobri depois.
Nunca peguei pra ouvir o álbum. Só ouvi a música.
Tá. Então, bora lá botar, velho.
Tá. Cara. Eu acho que eu botaria aí no
É, o Violeta de Outono?
É, eu vou estar vendo o Violeta de Outono, cara. Agora tava um isso aí, né? A gente tá enrolando, mas vamos ver isso aí.
E eu vou estar no Violeta também.
O Violeta, próximo então, Violeta Spencer 2016.
E aí o Diego tem um voto pra usar em qualquer um dos outros dele.
Tá bom.
Eu voto no Bibi Cria.
Tá. Então o Violeta é o próximo com 5 votos. A maior
votação.
Até hoje.
Reclamado pela sua.
Jamais vista na história
do nesse país.
E. Ó, e o Billy King já tá com 3 já que tá na frente de todo mundo. E aí, velho, eu preciso saber uma coisa. Tem essa das motos aqui? Caraca, é tudo pra ver.
Pode ligar essa gravação aí, Renan.
É verdade.
Liga, boa. Tchau, gravação.
Coloquei pra ter funcionado. Acho que eu queria colocar um álbum com as Black Lovin.
É, do Nick Cave, mas já tem um.
Ah, então eu vou ter certo, então, cara.
É. Nossa.
Então, eu tenho anotado as notas aqui, mas elas não tem. Não tá todas.
Só pra mandar um Ctrl C aqui e sucesso, né?
É.